Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos tratar hoje de um tema importantíssimo para a vida espiritual. Como é que a gente pode concretamente progredir na caridade? Veja, essa questão do progresso da caridade é importantíssimo. Por quê? Porque se nós queremos ser santos, não tem outro jeito. Quem ama mais, fica mais santo. Quem ama menos, fica menos santo. Então, a santidade ela só é possível se a gente progride na caridade. Mas como chegar lá? Ou seja, como amar Deus cada vez mais intensamente, a ponto de nós chegarmos à santidade de amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Bom, a gente precisa entender um pouco, então, daquilo que é engenharia espiritual, né? Eu uso a palavra engenharia porque eu vou colocar aqui para vocês como que uma comparação, como que nós vamos construir o nosso edifício espiritual. Para construir o edifício espiritual, nós precisamos das virtudes teologais. A caridade é a mais importante dela, é aquela que nós temos como alvo, que nós queremos atingir. Então, mantenha isso sempre na mente. Se eu quero ser mais santo, eu preciso amar mais. Ser santo não é questão de simplesmente não pecar, não. Ser santo é questão de amar. Amar tão intensamente que o pecado já não é mais nem sequer uma questão. Nem se levanta a questão do pecado, não existe mais isso. O que existe é o progresso no amor, progresso na caridade. Muito bem, como que a gente chega lá? Nós podemos fazer essa comparação de um edifício de 3 andares, né? Esse edifício de 3 andares, então você tem a base, que é evidentemente a fé. Você precisa crer. Mas não é muito difícil crer. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você tem fé, né? Você está acessando o site, está crescendo na fé. Talvez a sua fé não seja tão robusta, mas você tem fé. Bom, o fato, porém, é que, assim, de forma bem prática, a fé que nós precisamos robustecer é a fé no amor de Deus. Ou seja, Deus me amou muito concretamente na cruz. Então, a meditação constante na cruz de Cristo, no amor com que Ele me amou, o quanto Ele sofreu por mim, a meditação de cada passagem da paixão de Nosso Senhor no Horto das Oliveiras, Ele agonizando por amor a mim, depois Ele no Palácio de Caifás. Depois ele diante de Pilatos, diante de Herodes, flagelado, etc. Você vai meditando e você vai vendo o quanto ele amou você. É importante que você saiba que na cruz Jesus pensava em você. Se pensava em você como o único. Não pense que Jesus amou a humanidade em geral. O amor de Deus não é geral. O amor de Deus é específico. Deus ama você como seu único. Ele morreu e se entregou por mim. Ora, uma vez que você tem fé, né, surge evidentemente, a partir dessa fé, uma realidade que é a gratidão. Você vai querer amar de volta. Então você vai querer chegar lá, né, no topo do edifício, lá no terceiro andar, que é a caridade. Ou seja, você quer amar de volta. Tá? Você sabe que Deus ama você, você quer amar de volta. Mas aqui que está o problema. A gente está careca de saber que Deus nos ama, mas a gente não ama de volta. Nós somos preguiçosos, nós não queremos amar de volta. E por que é que a gente não ama de volta? É porque está faltando o segundo andar. As pessoas não se preocupam tanto de construir o segundo andar, que é a questão da esperança. A esperança é uma virtude meio desprezada um pouco na meditação das pessoas, né? Por quê? Porque todo mundo diz: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Todo mundo pede caridade, todo mundo pede amor, mas ninguém pede esperança. E a esperança, ela é fundamental. É importantíssima. E qual é o objeto da esperança? Aqui, eu quero que você entenda. Você tem que ter a esperança, né, de que você um dia vai participar na vida eterna amando a Deus de forma sublime. Então, o objeto primário da esperança, né, é que a gente vá ser salvo um dia, que a gente vá participar da bem-aventurança, da felicidade eterna. Mas o objeto secundário da esperança é que nós alcancemos os meios para chegar lá. Ou seja, e não é possível agradar a Deus se a gente não ama de volta, né? Se a gente não tem aquilo, como Santa Teresa d'Ávila diz, aquela determinação, né, de não ofender a Deus e de agradá-lo. Esse é o amor bem concreto no nosso dia a dia. Bom, então, o que é a esperança? Eu queria aqui, então, no início, já colocar, fixar na sua mente, né, o seguinte: uma noção de esperança, não é uma definição de esperança. Mas é uma noção bem prática, porque nós estamos aqui fazendo um pouco uma orientação espiritual. Então, eu gostaria de ser bem prático, não gostaria de dar uma aula de teologia. Gostaria de dar noções práticas para que você colocasse, né, na sua vida. Então, o que é na prática a esperança? Então, na prática, a fé que você precisa alimentar é o amor de Deus. O amor de Deus concreto de Cristo por você na cruz, meditada a paixão. Muito bem, e aí? Uma vez que surgiu essa gratidão dentro de você, a esperança, ela se traduz concretamente na sua vida como sendo uma pressa de amar a Deus. Uma pressa. Grave isso. Fixe isso. É uma pressa de amar Deus. Eu tenho pressa de amar Deus. E aí você então já começa a vislumbrar a caridade. É interessante isso. Se você construir um prédio, você construiu o primeiro andar. Se você construir o segundo, ou seja, tiver esperança, na verdade você já tem o terceiro, porque o terceiro é simplesmente a laje do segundo, não é isso? Não sei se deu para notar, ou seja, você constrói o primeiro andar. Construiu o segundo, basta subir na laje que você já está no terceiro. Claro que você vai crescer na caridade, e uma vez que você praticar a caridade e amar Deus cada vez mais, esta caridade, ela vai formar, né? Ela vai dar formato, ela vai aperfeiçoar tanto a fé como a esperança. Aí começa uma circularidade, não é isso? Mas sem esperança não vai chegar lá, não vai ter caridade. Então vejam que quando eu uso essa comparação de edifício, ela é bem prática. Por quê? Porque, vamos supor, você está em pecado mortal. Se você está em pecado mortal, você não tem a caridade. Acabou. Sumiu o terceiro andar. Se sumiu o terceiro andar, né, então pode ser que você ainda tenha fé e esperança. Mas se você perdeu a esperança de ser santo, perdeu a esperança de mudar de vida, perdeu a esperança, se você tá desanimado, se você já confessou aquele pecado mortal pela centésima vez, você já não está até com vergonha do padre, você não, toda semana você vai lá para dizer a mesma coisa para o padre. Muito bem, você então está começando a perder a esperança. Entendeu? Então você precisa, a gente precisa robustecer esta esperança aqui. Tá? Como que a gente faz concretamente? A esperança é uma pressa de amar Deus. Põe isso no seu coração. Vamos agora ver como é que isso se dá concretamente. Vamos olhar para o nosso tempo. Veja, se você for olhar, você tem hoje, que é a única parte do tempo que tem consistência ontológica. Por quê? Porque o ontem, né, ele não existe mais. O amanhã, ele não existe ainda. Então, um já perdeu o ser, o outro ainda não ganhou o ser. A única coisa que tem consistência é o hoje. Ora, o hoje tem consistência ontológica e a eternidade tem consistência ontológica. Por que que eu estou dizendo isto? Porque quando as pessoas pensam em esperança, elas pensam em quê? No futuro. Pensam no amanhã. Mas o amanhã não é objeto direto, primário da nossa esperança. O objeto de nossa esperança é a eternidade. A eternidade não está para frente, a eternidade está para cima. Está entendendo? A eternidade está para cima. Então, nós, quando nós somos visitados por Deus, quando a eternidade nos visita, Deus nos visita sempre no hoje. Deus nunca vai nos visitar amanhã. Porque quando Ele nos visitar amanhã, é porque o amanhã já se tornou hoje. Então, não adianta eu ficar adiando, postergando, deixando para o amanhã a ação de Deus. Se eu quero amar a Deus concretamente, se eu quero ter um progresso espiritual e amar, ou eu me foco no hoje e na eternidade, ou então eu estou construindo a casa em cima, da areia movediça. Tá? Então, concretamente, o que é a esperança? A esperança é: eu hoje tenho pressa de corresponder o amor de Deus. Hoje, hoje. Eu só tenho hoje. Ponha isso fixado no seu coração. Eu só tenho hoje para ser santo. Eu só tenho hoje para amar Jesus. Eu só tenho hoje para corresponder ao amor dele. Por quê? Porque se você pensar, não, amanhã de manhã eu rezo. Não! É hoje que você vai rezar. Esta é a sua última oração. Você não sabe se você vai acordar amanhã. Você não tem amanhã. Essa é a sua última missa. Essa é a sua última comunhão. Essa é a última vez que você reza a liturgia das horas. Como é que você amaria o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, as pessoas que estão ao seu redor, se você soubesse que é a última vez que você vai encontrá-los? Se você vai se encontrar com uma pessoa que você ama e é a última vez, o que é que você vai fazer? Você vai contar uma piadinha suja para ela? Vai fazer uma gracinha? Vai conversar bobagem? É a última vez. Hoje é o seu último dia. Acabou. Com que devoção você faria a sua última confissão, sabendo que é a sua última confissão? Então, esta fixação no hoje, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tem uma poesia, né? Que é chamada O Meu Canto de Hoje. O Meu Canto de Hoje, né? É a poesia número 5 de Santa Teresinha, né? Começa: Ma vie n'est qu'un instant. A minha vida não é senão um instante. Vou ler para vocês aqui a tradução da Edições Carmelo de Portugal. Traduziram assim: A minha vida é um só instante, uma hora passageira. A minha vida é um só dia que me escapa e me foge. Tu sabes, ó meu Deus, para amar-te na terra, só tenho o dia de hoje. Eis aí. Só tenho o dia de hoje. Je n'ai rien qu'aujourd'hui. Né? Ao pé da letra do francês, je n'ai rien, eu não tenho nada, qu'aujourd'hui, senão hoje. Né? Eu só tenho o dia de hoje. Eu só tenho hoje para amar Jesus. Então aqui acontece a esperança. Vejam, a virtude da esperança é uma graça que Deus infunde na minha vontade. Portanto, é um ato de vontade, assim como a caridade. Ou seja, as três virtudes teologais envolvem a vontade. Só que acontece que a fé, ela é uma realidade também intelectual, ou seja, é a vontade que diz ao intelecto, creia. Não é? É Deus quem está dizendo. Deus não engana e não se engana e não engana ninguém. Creia. Então a graça, ela sustenta, a graça promove, a graça dá força a este ato de vontade que diz à minha inteligência: creia. Creia no que você está ouvindo. Você está ouvindo: isto é o meu corpo. Creia. É ele quem está dizendo isto. Você não está vendo o corpo dele, mas é ele quem está dizendo. Ele não engana, ele não mente. Não é? Quando você vê o quanto ele nos ama, quando ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Eu não vos chamo mais servos, eu vos chamo amigos. Então você crê nesta palavra. E essa palavra, este amor, esta gratidão daquele corpo entregue por você, daquele sangue derramado por você, daquele amor que deu tudo por você, que deixou o céu por você e veio viver o inferno dos tormentos da cruz. Você diz: eu creio. E aquilo enche o seu coração de gratidão. E esta gratidão, ela deve germinar, fazer brotar dentro de você uma pressa. Eu preciso amar de volta. Eu preciso amar de volta hoje, hoje, hoje. Não adiar para amanhã. Porque o demônio, Satanás, está a todo momento tentando você com o amanhã. Dizendo assim: não, hoje eu não consegui, mas amanhã eu consigo. Não, não tem amanhã. Só tem agora. Não tem nem daqui a 5 minutos. É agora. Agora, assistindo este vídeo. Ame Deus agora, agora. Agora, faça com que no seu coração brote. Você não vai ter vida para terminar de assistir esse vídeo. Você não tem mais vida. Acabou. Você só tem agora para amar Deus. Ouça, ouça com amor. Agora, em qualquer momento, conversando com a pessoa, pegando o ônibus, atendendo o telefone, pagando contas no banco, ame Deus no seu agora, porque é no seu agora que você deve amá-lo. E aqui então você tem a esperança. Aqui então você vai começar a fazer uma caminhada a passos de gigante, não é? Sicut gigas ad currendam viam, como um herói, né, exultante em seu caminho. Exultante em seu caminho. Você vai, porque você vai começar a perceber que você não está mais olhando para você. Você vai começar a perceber que você está focado nele. Você quer amá-lo de volta. O seu Jesus é a pessoa que está na sua frente agora. O seu Jesus é a pessoa que está telefonando precisando da sua ajuda. O seu Jesus é a sua mulher, os seus filhos. Esse é o seu Jesus. Se aproxime deles como você se aproximaria do Santíssimo Sacramento. Como você se aproximaria do sacrário, da comunhão. Amar. Amar agora. Com esta urgência. Santa Teresinha continua na sua poesia, né? Ó, amo-te, Jesus, e minha alma por ti suspira. Sê por um só dia o meu doce apoio. Vem reinar no meu coração, dá-me o teu sorriso somente por hoje, né? Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire pour aujourd'hui, né? O que me importa, Senhor, se o futuro é sombrio? Nada posso pedir-te, ou não, para amanhã. Eis aí. Olha só, ela está dizendo: o futuro. O que é que me importa do futuro? A gente fica nesse negócio assim, sei lá, crise na igreja. Ah, porque a minha paróquia? Ah, porque o bispo? Ah, porque o pároco? Ah, porque o papa? Ah, porque não sei o que, etc. Não, porque quando nós tivermos a igreja triunfante, aí eu vou ser santo. Não, não tem amanhã, rapaz. Não tem amanhã. Ah, mas e se amanhã vierem os castigos? E se amanhã vier a ira divina, o castigo que Nossa Senhora anunciou? O que te importa o amanhã? Que me importa, Senhor, se o futuro é sombrio? Nada posso pedir-te ou não para amanhã. Conserva o meu coração puro, cobre-me com tua sombra, somente por hoje. Hoje. Se penso em amanhã, temo a minha inconstância. Você chega e diz assim: ah, padre, eu não consigo viver a castidade. Hoje tudo bem, mas amanhã, Santa Teresinha, se eu penso no amanhã, eu temo a minha inconstância. Então não pensa no amanhã, rapaz, você não tem amanhã. Sinto nascer em mim a tristeza e o desgosto, né? Mas aceito, meu Deus, a prova, o sofrimento somente por hoje. Então hoje, a prova de hoje, a cada dia basta o seu mal, né? A prova de hoje, as provações que você vive hoje, as dificuldades que você vive hoje, rien que pour aujourd'hui, né? É somente por hoje. E aí ele vai, né? Algumas estrofes para frente, o canto é bastante longo, tem 14 estrofes. É, na estrofe número 9, só. Vamos ler a 8, que a 8 também é interessante. 8. Pão vivo, pão do céu, divina Eucaristia. Ó mistério sagrado que o amor produziu. Vem habitar no meu coração, Jesus, minha hóstia branca, somente por hoje. Né? Vejam que na época de Santa Teresinha, a comunhão diária era rara. Hoje nós já temos a graça de poder ter a comunhão diária. Né? Né? Viens habiter mon cœur, ô Jésus, ma blanche hostie. Vem habitar meu coração, Jesus, minha branca hóstia. Hóstia, a palavra hóstia quer dizer sacrifício. Né? Somente hoje. Hoje, hoje, receber Jesus. Número 9. Digna-te unir-me a ti. Ah, não, não, perdão, é o 11 que eu queria. 11. Ó Virgem Imaculada, tu és a doce estrela que me dás Jesus e me unes a Ele. Ó Mãe, deixa-me repousar sob o teu manto somente hoje. A presença de Maria. Estar protegido pelo manto da Virgem somente hoje. No número 12, ela fala do anjo da guarda. Santo anjo da guarda, cobre-me com as tuas asas, ilumina com a tua luz o caminho que eu sigo. Vem dirigir-me os passos, ajuda-me, por ti chamo somente por hoje. Vejam, essa companhia divina, o Santo Anjo, a Virgem Maria, Jesus na Eucaristia, tudo isso nos dá força para amar. Hoje, você só tem que amar hoje. Acabou. Ah, mas como vai ser amanhã? Amanhã não existe. Ah, mas se vier uma provação que eu não aguento? Amanhã não existe, existe agora. Não é? Porque senão a gente vai lutar contra fantasmas. Daqui a pouco nós somos Dom Quixotes contra moinhos de vento. E o demônio usa a nossa fantasia. Usa a nossa fantasia, fica dizendo assim: não, mas imagine só se eu vou conseguir guardar a castidade a vida inteira. A vida inteira é um negócio cumprido. Mas se a vida inteira é somente hoje, não é cumprido. Pense na morte. Pense que hoje pode ser o seu último dia. E isso daqui não é uma hipótese, assim, estapafúrdia, é uma hipótese bastante realística. Nós temos o hoje. Então, concentrar-se naquilo que tem consistência ontológica, porque é aqui que Deus nos visita. Porque o demônio quer nos distrair com o futuro. Sabe por quê? Porque ele distraindo você com o futuro, Deus está visitando você hoje, você não vai notar. Deus está visitando você agora, e você está pensando: não, mas amanhã ele vai me visitar. E você não nota, né? Como diz Santo Agostinho, eu tenho medo do Deus que passa para você e não volta mais. Como é que você vai fazer para Deus visitar você e você não desapercebidamente deixar ele ir embora? Rien que pour aujourd'hui. Você só tem o dia de hoje. A esperança é uma pressa. A pressa de amar Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.